E por fim, a verdade é que a reconstrução do Rio Grande do Sul, ela será necessária e demandará esforço não apenas do governo do estado, de municípios, mas especialmente da iniciativa privada. Depois de passar da emergência, depois de voltarmos a alguma normalidade, as empresas, as famílias, os trabalhadores não retomarão ao mesmo nível de atividade econômica que tinham antes das enchentes. Porque muitos perderam fábricas, instalações, prédios comerciais, maquinário, equipamentos, computadores, bens de capital, estoques, porque o dinheiro que precisará ser utilizado, o recurso que precisará ser canalizado para a reconstrução, não poderá ser usado para outros fins. E é nesse sentido que nós ficamos mais pobres e perdemos riqueza, porque precisaremos de toda essa reconstrução para voltarmos ao mesmo nível de padrão de vida que tínhamos antes das enchentes. Pessoal, antes de começar, um aviso importante, especialmente para aqueles que têm acompanhado o canal e as nossas redes nas últimas semanas, porque agora, no dia 19 de maio, nós teríamos o lançamento da nova temporada, a nova turma do Nas Fronteiras do Dinheiro. Mas por conta dessa situação calamitosa em Porto Alegre e nas cidades vizinhas, e por condições de trabalho ainda precárias para muita gente, inclusive alguns colaboradores da Liberta Investimentos, nós decidimos adiar. Estamos aqui nos estruturando para logo anunciar a nova data de lançamento, então fiquem atentos aqui aos nossos vídeos, aos nossos comunicados, porque toda a equipe do time de educação da Liberta está muito envolvida, dedicada, animada com o projeto e todos estamos ansiosos para logo termos a nova temporada no ar, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, como eu venho dizendo, ela está sensacional. Então fiquem aqui aguardando a nova data e quem quiser não perder nenhum detalhe, link na descrição do vídeo para ter acesso a todos os nossos comunicados. Pois bem, nesse vídeo eu quero falar sobre os impactos econômicos no Brasil e no Rio Grande do Sul de toda essa tragédia. Eu não vou focar nas consequências sociais e humanitárias porque eu quero me centrar exclusivamente na questão econômica. E eu começo primeiro mostrando que para mim agora tem sido o gráfico primeiro de acompanhamento. Vocês sabem que eu sempre uso muitos gráficos para ilustrar os pontos, eventos, estatísticas, enfim. E agora o principal gráfico que eu tenho acompanhado é o do nível do Guaíba, que como vocês podem ver, está aqui ainda em 5,21 metros, que é bem acima da cota de inundação, que é de 3 metros, e voltou a subir nas últimas horas, talvez tenha estabilizado, esperamos. Mas isso significa que ainda nesta terça-feira, 14 de maio, estamos em meio a essa emergência. Não conseguimos voltar a uma realidade, infelizmente estamos alguns dias, talvez semanas, de uma normalidade na cidade de Porto Alegre e arredores. Algumas até vai demorar bem mais. Há muitos bloqueios de vias, de estradas, então o transtorno logístico e de trabalhadores, ele ainda é completo e por isso que eu também ainda não consegui voltar para minha casa, para o escritório. Mas enfim, dito isso, quando a gente pensa na economia brasileira e todos os efeitos econômicos, a verdade é que eles não são desprezíveis. E um grande banco brasileiro fez algumas estimativas de que o impacto na atividade econômica, o PIB de 2024, seria de menos 0,3 pontos percentuais. Porque embora o Rio Grande do Sul seja a quarta maior economia do país, isso com dados de 2021, ali junto com o Paraná, representa apenas 6,5% do PIB nacional. E claro que um ou outro setor vai ser mais ou menos afetado. A indústria pode ter algum impacto, o agronegócio mais, serviços muito pouco, porque é mais algo regional, localizado de Porto Alegre e dos municípios afetados. Então, não terá consequências nacionais e nem mesmo a indústria. Estimativas desse mesmo relatório que eu mencionei não prevê nenhuma grande perturbação para a indústria nacional em decorrência das enchentes no Rio Grande do Sul. Então, isso em termos de atividade econômica. Agora, a inflação pode sim ser mais impactada, especialmente pelos alimentos, pelas commodities agrícolas. O Estado produz muitas commodities, como soja, arroz a fabricação estadual representa 70% da fabricação nacional, e aí já estamos vendo algum aumento de preço. Então, pelos alimentos, é bem possível que a inflação brasileira cheia de 2024 seja impactada. E as estimativas rondam ao redor de 40 pontos base, então não é desprezível. E pelo lado fiscal, ainda é incerto, porque depende de medidas a serem adotadas pelo governo federal. Já houve dois anúncios importantes, mas ainda insuficientes. O primeiro foi a suspensão do pagamento de parcelas da dívida estadual com a União por 3 anos. Então é um efeito caixa, não é uma anistia da dívida, é apenas a suspensão das parcelas neste período. Mas o cancelamento dos juros dessas parcelas, isso sim foi concedido, e aí é um benefício de fato, que gera um efeito caixa para o governo estadual e federal. E isso foi anunciado, mas como o próprio governador do estado, Eduardo Leite, já mencionou, é aquém do que nós precisamos, porque haverá perda de renda, de produção, famílias, trabalhadores precisarão de algum tipo de assistência, algum benefício emergencial. Então é preciso mais medidas também do governo federal. E aqui eu estou falando novamente apenas da questão econômica. Em termos de emergência e de ajuda humanitária, essa é outra questão que não é o foco deste vídeo. Então os impactos no Brasil não serão desprezíveis, mas não será a catástrofe que estamos vendo no estado. E aí sim teremos o principal impacto econômico no Rio Grande do Sul. Porque, assim, quando a gente soma todos os municípios afetados, eles correspondem a cerca de 80% da economia do estado. E isso tem duas grandes implicações importantes. A primeira é que, depois de passar da emergência, depois de voltarmos a alguma normalidade, as empresas, as famílias, os trabalhadores não retomarão ao mesmo nível de atividade econômica que tinham antes das enchentes. Porque muitos perderam fábricas, instalações, prédios comerciais, maquinário, equipamentos, computadores, bens de capital, estoques, e tudo isso precisará ser ou reconstruído ou reposto. E isso leva tempo, demanda dinheiro e não acontece da noite para o dia. Então a produção de quem foi afetado não voltará ao mesmo nível que tinha antes desta catástrofe toda. Este é o primeiro ponto. A segunda implicação é que precisaremos realmente reconstruir muita coisa. Isso significa que nós, gaúchos, ficamos mais pobres, porque nós já tínhamos as estradas, as pontes, as fábricas, o comércio, as ruas, a infraestrutura urbana, e agora uma boa parte disso, ou que foi danificado, precisará ser reconstruído. Isso significa, portanto, uma perda de riqueza. Precisamos novamente de pontes e mobilizar capital, mobilizar recursos escassos para reconstruir pontes que já estavam lá funcionando, ou estradas, ou imóveis, automóveis, tratores, enfim. Ainda é incerto também, ou desconhecido, quantas perdas todas as enchentes acabarão gerando em empresas e famílias e cidades e regiões inteiras. Não temos uma estimativa final, mas é certo que muita coisa foi danificada de forma irreparável. Então, é uma empilhadeira, é um trator, é um automóvel, é uma fábrica que precisará ser produzida novamente, recomprada, se não é possível produzir internamente, mas representa um custo. E é o custo de oportunidade, porque o dinheiro que precisará ser utilizado, o recurso que precisará ser canalizado para a reconstrução, não poderá ser usado para outros fins. E é nesse sentido que nós ficamos mais pobres e perdemos riqueza, porque precisaremos de toda essa reconstrução para voltarmos ao mesmo nível de padrão de vida que tínhamos antes das enchentes. Então, essas são as duas grandes implicações. O que me leva à questão curiosa da métrica PIB, porque nos próximos meses, anos, talvez o PIB do Rio Grande do Sul até mostre um crescimento bem robusto, por conta de todo o esforço para todo o investimento necessário de reconstrução, de estradas, fábricas, enfim. Mas essa métrica PIB, Produto Interno Bruto, não captura essa perda de riqueza. Estoques que foram perdidos, maquinários, tudo isso não é capturado pelo PIB. Nas contas nacionais, na contabilidade das contas nacionais, perda de ativo fixo é contabilizado no estoque de ativo fixo líquido, mas isso não faz parte do PIB. Então o PIB não vai retratar a realidade dos gaúchos que acabaram ficando mais pobres, economicamente falando, por conta dessas enchentes todas. Isso me leva também àquela visão keynesiana da economia que acha que guerras ou desastres nacionais são bons para a economia porque isso vai gerar atividade econômica. Sim, vai gerar atividade econômica, mas uma atividade econômica que não seria necessária, porque vamos gastar tempo, recursos escassos para reconstruir uma riqueza que já tínhamos. Além disso, parte dessa atividade econômica também é uma atividade desnecessária, que não gera riqueza. Por exemplo, logo após o fim dessa emergência, quando voltarmos a alguma normalidade e as águas baixarem, as cidades, os bairros, as residências, as famílias, os cidadãos todos, nós precisaremos limpar a cidade. Então imagina todo o nível de atividade econômica apenas para a limpeza da cidade.
Nós temos que limpar a cidade. Eu tenho tido muita cautela e não autorizo nenhum secretário a falar sobre isso, mas eu posso afirmar que a limpeza da cidade vai custar mais de 100 milhões de reais. Só a limpeza da cidade, desses bairros atingidos de 30% da cidade. Só a limpeza da cidade vai mais de 100 milhões para poder fazer uma limpeza, porque você vai ter que raspar o lodo, você vai ter que desentupir esses canos entupidos e que você passa ali perto pelo rio e você vê como feticamente está aquilo lá, como está no quarto distrito.
Então vejam a dimensão do gasto requerido apenas para limpar a cidade, mais de 100 milhões de reais. Agora, essa limpeza gera alguma riqueza de fato? Não, mas infelizmente ela é necessária, por conta de todas as enchentes e com tudo que foi atingido. Mas em tempos normais, é uma atividade que não seria utilizada. Não gastaríamos dinheiro e tempo para essa limpeza toda que agora é necessária. Mas não agrega a riqueza, não agregará ao padrão de vida dos gaúchos. Mas infelizmente, ela precisa ser realizada. E para o PIB, isso vai contar como atividade econômica. Então, tenham esses comentários em mente, essas nuances da métrica PIB, porque ela retrata parte da realidade de uma economia. E por fim, a verdade é que a reconstrução do Rio Grande do Sul, ela será necessária e demandará esforço não apenas do governo do estado, de municípios, mas especialmente da iniciativa privada. Da mesma forma que nós estamos vendo agora na emergência, nos resgates, na manutenção do funcionamento mínimo das cidades, que sim, a iniciativa privada está atuando e muito, e eu sei porque eu estou fazendo parte disso, para manter fornecimento de água, de infraestrutura básica. Entes privados estão ajudando municípios, quando não em operações completamente realizadas, coordenadas, organizadas, realizadas pela iniciativa privada, por voluntários, ou então ajudando entes públicos. Nós precisaremos, nós eu digo, voluntários, empresários, trabalhadores, cidadãos, iniciativa privada, também liderar o processo de reconstrução do Estado. Porque se dependermos apenas de investimento público, analisando a história do Rio Grande do Sul nos últimos anos, o Estado investe abaixo até mesmo da média nacional. Então esse investimento ele é insuficiente e será insuficiente agora para a reconstrução. Então, infelizmente, demandará mais recursos da iniciativa privada, mas eu tenho certeza que a reconstrução do Estado sairá mais barato, será melhor e mais rápida se for liderada, organizada e parte financiada da iniciativa privada. Porque se dependermos apenas do Estado, vai demorar muito mais tempo, com desperdício de recursos e com uma qualidade bastante duvidosa. Então, agora que temos essa situação, é uma oportunidade e é uma convocação que eu faço a todos os trabalhadores, empresários, iniciativa privada, para tomar a dianteira desse processo, para que a gente realmente consiga reconstruir o estado do Rio Grande do Sul. Da minha parte, seguirei ainda trabalhando longe de Porto Alegre, não sei que data voltarei, mas também continuo pedindo ajuda de quem puder doar o que for. Os links estão na descrição do vídeo para doação para a Liberta, porque nós estamos canalizando recursos e esforços para ajudar nessa emergência de Porto Alegre. Espero ter gostado desse vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho. Aos membros do canal, seguimos com a nossa rotina de vídeos exclusivos. Quem não é membro, considere se tornar membro, tem muito conteúdo sensacional que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Valeu, volto no próximo, obrigado.